As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Médio Tejo registrou 16 novos casos de doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 14 dos quais no Conselho de Orém. Há também ainda a registrar mais um caso em Mação e outro na Sertã. No Aças Médio Tejo, com um total de 652 casos confirmados, Orém registra agora 157 casos positivos, Tomar 154, Entroncamento 95, Torres Novas 79, Abrantes 73, Mação com 39 e Alcanena com 25. Vila Nova da Barquinha tem um registro de 12 casos, Ferreira do Zezer 9, Constância 6 e o Sardual com 3 casos confirmados. Ainda no Médio Tejo, município do Entroncamento, registra 88 pessoas em vigilância ativa, seguida de Torres Novas, 64, Orém 55, Tomar 51, Mação 18, Abrantes 14, Vila Nova da Barquinha 6, Ferreira do Zezer 4, Alcanena e Constância com 3 casos. O município de Sardual não tem pessoas em vigilância ativa. Assim, o Aços Médio Tejo tem um registro total acumulado de 652 casos de pessoas infectadas, 447 recuperadas, 306 pessoas em vigilância ativa e 17 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Face ao aumento dos casos de Covid ao longo desta semana, no Médio Tejo, as autoridades de saúde admitem agora que pode estar para breve a chegada da segunda vaga. Em declarações prestadas à ERTE, a coordenadora de saúde do Aças Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, admitiu essa possibilidade, aproveitando também para dar conta das razões do aumento de casos mais expressivos em concelhos da região.
Esta semana tivemos um aumento do número de casos, podemos dizer que grande, pelo menos em relação àquilo que tivemos sempre nas outras semanas, e efetivamente não é que não estivéssemos a contar com essa situação, mas que, enfim, sempre nos preocupa e vamos tentando realmente que identificar todos os casos, todos os contactos, de forma a não transmitir a doença. Mas eu queria fazer aqui uma salva, que é o seguinte. Nós temos, como todos sabem, um surto no Entroncamento e tivemos em Fátima pessoas que vieram de um surto que havia em Santarém e que estiveram aqui alojados em Fátima. Ora bem, o número de casos que nós temos, de aumento de casos que temos de Orém, deve-se efetivamente a esses contactos. Eu explico. Porque não é justo também que o Conselho de Orém seja referenciado por ter muitos casos sem se saber porque é que os tem. Ora bem, os casos, e segundo as instruções da Direção-Geral da Saúde, os casos ficam alocados à zona da ocorrência. Mas, efetivamente, em abono da verdade, estes casos são casos ligados ao surto de Santarém. Portanto, dizermos assim, tivemos, como foi no boletim que publicámos ontem, 14 casos em Orém. Estes 14 casos em Orém são casos que estão ligados ao surto de Santarém. Mas pelas normas da Direção-Geral, nós temos que os registar no local da ocorrência, ou seja, ficaram alocados em Orém. Não sendo esse caso, se não tivesse que ser assim o registro, nós ontem em Orém não tínhamos um único caso. É justo que te explique porque é que as situações são assim, porque efetivamente a população pode ficar, não que com esta justificação se aligerem as medidas ou os cuidados que deve ter, não, porque as pessoas estão em Orém e registadas e é preciso continuarmos a ter os cuidados, mas são casos que estão ligados ao surto de Santarém. E é assim nos nossos concelhos. Em Tomar, felizmente, não temos tido ninguém, temos tido 2, 3 casos durante esta semana, mas de um momento para o outro poderão acontecer.
Estamos perante, de facto, aquilo que se chama a segunda vaga, na iminência dessa segunda vaga?
Eu penso que sim, embora só para a semana que vem talvez se possa realmente confirmar isso pela evolução da situação, mas acho que estamos a começar pelo menos essa segunda vaga, que muito nos preocupa, naturalmente, porque começa agora também a ser o inverno e começa a haver a gripe sazonal, em tudo semelhante em termos de sintomatologia, em tudo semelhante a esta doença. só dizer que as vacinas da gripe sazonal já estão a ser distribuídas. Costumava ser só em outubro e no final de outubro, este ano é mais cedo e já estão a ser distribuídas. Já recebemos, só recebemos metade daquilo que pedimos, mas, enfim, vamos já começar a distribuir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa nota enviada à redação da ERTS, o Instituto Politécnico de Tomar desmente uma notícia publicada na quinta-feira pelo Correio da Manhã, onde é referido que o Politécnico de Tomar teria divulgado uma circular interna informando que não iria ser acautelado o dever especial de proteção em relação aos docentes que pertencem ao grupo de risco da Covid-19. Face à notícia, a Presidência e a Administração do Instituto Politécnico de Tomar vieram ao público em nota repudiar veementemente a afirmação produzida naquela notícia, porque é manifestamente falsa e totalmente infundada. A nota prossegue, referindo que, assim e em nome da verdade, deve o Instituto Politécnico de Tomar esclarecer que, dando cumprimento ao determinado na lei, respeitou, respeita e respeitará sempre os direitos dos seus trabalhadores que se enquadrem no regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nomeadamente adotando sempre que possível e quando essa seja a vontade desses trabalhadores, mediante análise caso a caso e consideradas as condições para isso impostas naquelas normas legais, o regime de teletrabalho ou ainda, quando se revelar necessário, implementando medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da pandemia da doença de Covid-19, nomeadamente com a adoção de escalas de rotatividade dos trabalhadores entre o regime de teletrabalho e de trabalho prestado no local de trabalho habitual. Isso mesmo, aliás, decorre do despacho conjunto do Presidente e do Administrador do Instituto Politécnico de Tomar, de 22 de setembro de 2020, divulgado no mesmo dia entre toda a comunidade de trabalhadores docentes e não docentes do IPT, conclui a nota.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre esta tarde, a partir das 16 horas, a quarta sessão ordinária da Assembleia Municipal de Tomar, que se realiza no auditório da Biblioteca Municipal, devido à necessidade de proceder ao distanciamento entre os eleitos, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde. O número de cidadãos que poderão assistir à Assembleia está também limitado ao máximo de 11. Na ordem de trabalhos, vão a discussão e votação, a aquisição dos serviços de fornecimento de refeições escolares ao abrigo do acordo quadro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para os anos letivos 2020-21 e 2021-22, a assunção de compromissos plurianuais. Será também discutido e votado o processo de centralização de competências no domínio da saúde e o processo de descentralização no domínio da ação social. Também nesta Assembleia Municipal estará em foco a escritura de transferência do património da Resi Tejo, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, para a RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A União de Sindicatos de Santarém, CGTP-IN, vai promover neste sábado uma concentração distrital que no âmbito de uma ação nacional da CGTP-IN tem como tema aumentar os salários, desenvolver o país, marcada para o Jardim da República a partir das 15 horas. A União de Sindicatos de Santarém crê que estão criadas as condições para que uma forte ação a partir das empresas, locais de trabalho e setores possa avançar para uma luta nacional alargada que faça convergir todas as reivindicações específicas e as reivindicações dos trabalhadores e para desenvolver o país dando resposta à difícil situação económica e social em que vivemos, consequência do surto epidémico e das insuficientes e desequilibradas opções do governo do Partido Socialista. Walter Ferreira, coordenador da União de Sindicatos do Distrito de Santarém, disse à ERTS que, ao contrário do que a fortíssima campanha ideológica em desenvolvimento quer fazer crer, é possível dinamizar a economia.
A iniciativa tem como tema aumentar os salários e desenvolver o país. Surge, tendo em conta uma forte dinâmica que tem vindo de luta, que tem vindo dos locais de trabalho nos últimos meses, e é essencialmente uma ação que queremos que faça convergir todas as reivindicações específicas e gerais que têm vindo dos locais de trabalho, assim como afirmar aquilo que foi, que é a nossa proposta a nossa proposta reivindicativa para o ano 2021. Portanto, é uma proposta reivindicativa que tenta contrariar aquilo que é, neste momento, uma fortíssima campanha ideológica que quer fazer crer que estamos destinados a mais uma crise profunda e que não há solução e que, mais uma vez, o resultado da crise será mais atacar os direitos dos trabalhadores e atacar os rendimentos dos trabalhadores, e aquilo que nós dizemos é que isto terá que ser exatamente o contrário. Porque, e como vimos numa experiência anterior, numa situação de crise económica, aquilo que é principal e aquilo que é fundamental é que se aumentem os rendimentos dos trabalhadores no sentido de dinamizar a economia, de criar riqueza, portanto, desenvolvimento da produção nacional, e é isso é que vimos para a rua dizer, também denunciando e apontando muitas questões concretas de um conjunto de locais de trabalho no distrito. Este plano reivindicativo para 2021 que vamos divulgar na iniciativa, portanto, assenta naquilo que foi a decisão da CGTP no seu último Conselho Nacional e naquilo que são as nossas reivindicações para o país de uma maneira geral. O aumento geral dos salários e pensões e o aumento do salário mínimo nacional, que consideramos fundamental para a sociedade, portanto, o pagamento da totalidade da retribuição a todos os trabalhadores que tiveram cortes salariais por ocasião da pandemia, até a garantia do emprego e do combate à precariedade, que também nesta situação de pandemia se viu que é um problema que está a afetar muitos milhares de trabalhadores em Portugal, a questão da precariedade, a reposição imediata dos direitos dos trabalhadores que no presente quadro foram desrespeitados, ou seja, os ataques que foram feitos tanto a nível dos horários de trabalho, como a nível da perda de rendimentos, como a nível, até mesmo a nível da violação do direito a férias, nós exigimos que isso sejam repostos. Ainda em relação ao trabalho, a defesa da contratação coletiva, portanto, e a revogação das normas gravosas que existem na legislação laboral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os impostos diretos a aplicar em 2021 foram aprovados em reunião do Executivo Camarário Municipal de Torres Novas. No que se refere à incidência do Imposto Municipal de Imóveis, IMI, foi aprovada, com os votos favoráveis do PS e do PSD, o voto contra do Bloco de Esquerda, a taxa de 0,37%. Recordar que anteriormente a taxa estava fixada em 0,38%. Bem como a majoração, o triplo, da taxa aplicável aos prédios em ruínas e a redução do IMI para famílias com dependentes. O Bloco de Esquerda propôs uma taxa de 0,3%, que teve os votos contra do PS e do PSD. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, IRS, de 5%, a derrama de 1,5%, bem como a derrama reduzida de 0,01% a aplicar aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros, e a taxa municipal de direitos de passagem de 0,25%. Foram também aprovados pelo município por unanimidade. A proposta será agora remetida à Assembleia Municipal de Torres Novas para apreciação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade, criada em março pelo município da Sertã para responder a desafios impostos pela pandemia Covid-19, mantém-se ativa. Assegurada por uma equipa multidisciplinar do município da Sertã, esta rede de proximidade continua a desenvolver diversas ações junto da população, nomeadamente a entrega de medicamentos e bens de primeira necessidade urgentes a municípios que se encontram em situação de isolamento profilático e acompanhamento pelas autoridades locais de saúde àqueles que sejam identificados pela rede. Presta apoio extraordinário com chamados de follow-up, acompanhamento psicológico e social dirigido aos municípios beneficiários dos projetos de intervenção social desenvolvidos pelo município, nomeadamente a Academia Sénior, Ginástica Sénior, Serviço de Teleassistência e Banco Alimentar contra a Fome. Em articulação com a Guarda Nacional Republicana, desenvolve também mecanismos de maior acompanhamento dos municípios que vivem sozinhos ou isolados, identificados pelos censos sénior. A rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade está em contacto permanente com as juntas e com as uniões de freguesia do concelho que recebem as necessidades das pessoas que fazem parte dos grupos vulneráveis, designadamente pessoas com idade superior a 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência, famílias monoparentais e outros municípios que se encontram em situação de isolamento ou sem suporte familiar e social, possibilitando assim a criação de respostas imediatas às necessidades verificadas em estreita articulação com os parceiros sociais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém foi admitido como membro da Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pela autarquia, que, segundo a Unesco, demonstrou que políticas e práticas eficazes de aprendizagem ao longo da vida podem apoiar o desenvolvimento de cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A adesão à Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco pressupõe a definição de estratégias e ações que demonstrem uma visão clara para fornecer oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos na comunidade. O município de Ourém provou reunir os requisitos para a sua admissão, ficando agora apto para participar nas atividades promovidas pela rede. Ourém alberga atualmente cerca de 6.500 alunos e pretende continuar a desenvolver programas educativos e projetos direcionados para o desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar, além da promoção da inclusão dos migrantes e refugiados e das pessoas com deficiência e a promoção da igualdade de género. A Rede Global de Cidade de Aprendizagem da Unesco foi criada em 2013 e é atualmente composta por 230 cidades de 64 países, tendo por base a Declaração de Pequim sobre a aprendizagem ao longo da vida para todos, promover a inclusão, a prosperidade e a sustentabilidade nas suas cidades.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os cursos de hotelaria e restauração e das artes gráficas são os mais afetados pela conjuntura criada no mercado de trabalho, pela situação de pandemia em que vivemos. Esta realidade afeta a Escola Profissional de Tomar, que anualmente promove a realização de estágios dos seus alunos junto das empresas, mas que face à situação atual tem agora dificuldades acrescidas. Com taxas de empregabilidade em anos anteriores superiores a 80% por parte dos alunos da Escola Profissional, Horácio Silva, o diretor deste estabelecimento de ensino, admitiu na ERD que, embora ainda não haja indicadores sobre o número daqueles que conseguiram colocação no mercado de trabalho, espera agora uma quebra significativa.
Todos os cursos vão fazer uma experiência no mercado de trabalho. E o ano passado, apesar da pandemia, nós não levamos os alunos de primeiro e segundo ano para o mercado de trabalho, até por causa das regras do confinamento, mas aqueles que estavam no final do ciclo de formação, esses foram, sim senhora, para o mercado de trabalho. Foi mais difícil arranjar empresas que os recebessem porque estavam fechados, estavam em layoff, estavam a meio gás, mas conseguimos o enquadramento de todos para fazerem a formação em contexto de trabalho, todos aqueles que estavam no final do ciclo, e o feedback que eu tenho neste momento é que alguns deles ficaram nos locais onde estavam, onde foram fazer a sua formação em contexto de trabalho. Isto para dizer que nota-se que, de facto, a atividade económica levou um abanão, é incontornável, mas ainda não tenho nenhum indicador que me possa dizer relativamente à empregabilidade dos nossos alunos se foi grande ou se foi pequena. Tenho situações já identificadas de alunos que terminaram e ficaram, tenho outros que terminaram e não ficaram, mas ainda não temos o balanço feito. Aliás, nós costumamos fazer esse balanço até dezembro, que é a altura em que nós fechamos o ano letivo anterior, mas seguramente a nossa expectativa é que venha eventualmente a verificar-se uma quebra, particularmente no setor da hotelaria e restauração. No setor das artes gráficas a coisa também está um bocado complicada. No setor da informática para já não se está a notar, mas no setor da hotelaria e restauração é onde nós estamos a notar mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do César veio a público divulgar em comunicado assinado pelo Presidente da Assembleia Geral, Nuno Benedito, as deliberações das Assembleias Gerais da Associação realizadas a 11 e 21 de setembro. Foi aprovado o relatório de contas de 2019 com 20 votos a favor, 7 contra e 28 abstenções. A pedido dos sócios foi colocada à votação a realização de uma auditoria contabilística e de gestão aos últimos anos da gestão da Associação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. O plano de ação e orçamento para o ano de 2020 foi igualmente aprovado, com 54 votos a favor e 7 abstenções. A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere deverá oportunamente tornar público o plano de ação e orçamento para o ano de 2020, bem como o relatório de atividades. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a ERTE. A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira em Alcanena comemora no próximo dia 28 de setembro o seu 18º aniversário. O programa decorre entre os dias 26 e 28, sábado e segunda-feira, e inclui diversas atividades. Assim, no sábado, dia 26, às 16 horas, realiza-se o lançamento do livro Navegações pelo Tempo, de Ruben Marques. Segue-se um encontro de poesia e cultura no jardim em frente à biblioteca. No dia 28 de setembro, segunda-feira, 15 horas, é a hora do conto, Federico, de Leo Leoni, editora Calandraca, oficina de escrita criativa, também seguida da construção do marcador de livro.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.